Show da Cidade. Entrevista.
E a gente já deu início à intensificação do debate político. Já peguei a fala aqui do nosso convidado, delegado Lessa, do PP, que é pré-candidato à Prefeitura de Caruaru. E a gente já vem nesse debate aqui também no nosso programa Show da Cidade, convidando inclusive o nosso ouvinte que está em casa a participar também, inclusive a interagir conosco e com os nossos convidados. Por aqui a gente já recebeu, me refresca a memória,
Zé Queiroz,
o Armandinho. E também há um tempo atrás, vamos convidar novamente, mas a gente já convidou com o Rafier, né? A gente já conversou com o Rafier, com o prefeito Rodrigo Pinheiro faz um tempo, vamos convidá-lo novamente e com os demais integrantes desse debate político. E hoje com o delegado Lessa, Vitor.
Pois é, o delegado Lessa está aqui conosco, ele é do PP, vai então falar sobre as articulações políticas dele para essas eleições, pré-candidato à Prefeitura de Caruaru, convidar os nossos ouvintes a participar pelo WhatsApp e também pelo Instagram. Estamos ao vivo no Instagram com imagens, @947liberdade é o nosso perfil, por lá também o nosso ouvinte pode participar. Delegado Lessa, muito obrigado por atender aqui a Rádio Liberdade, comparecer aqui aos nossos estúdios para essa conversa. E aí a gente pode abrir o nosso diálogo já com uma questão direta sobre a posição do senhor a respeito desse momento político de Caruaru, né? O senhor é um crítico da gestão municipal e o senhor ontem concedeu uma entrevista a uma emissora co-irmã, onde o senhor fez críticas também ao Legislativo. A sua posição é uma posição que busca a renovação em ambos os poderes? O senhor pretende, então, que Caruaru tenha uma renovação não apenas no Poder Executivo, onde o senhor se apresenta como opção, mas também do Legislativo? Bom dia.
Bom dia, Vitor. Bom dia, Cláudia. Que alegria poder revê-la.
Obrigada.
Muito obrigado pela receptividade aí, Vitor. Nesse novo momento aí, a gente se conhecendo nesse processo de debate aqui na Rádio Liberdade, uma instituição que a gente sempre é muito bem recebido, que a gente tem um espaço para comunicar e principalmente para apresentar as nossas proposituras, as nossas propostas, o que a gente pensa para a cidade de Caruaru. Eu quero também estimular o nosso pessoal que está no Instagram, ó, segue aí, a 94.7 Liberdade. É isso, 94.7
Liberdade. 947
Liberdade. 947 Liberdade. Então, para que a gente possa também interagir nas redes sociais. Bom, Vitor, eu acredito que Caruaru está passando por um momento extremamente delicado no que diz respeito tanto à Câmara de Vereadores como ao Executivo Municipal. Caruaru já viveu tempos áureos, onde se havia debates com muito mais qualidade. Vou começar pela Câmara de Vereadores que você abordou. Recentemente eu vi um debate na Câmara de Vereadores que me trouxe algo que eu fiquei imaginando por que Caruaru chegou num debate dessa natureza, inclusive com um vídeo divulgado nas redes sociais que um vereador contando uma história de que ele tinha ido pro mato fazer algo que eu não vou dizer agora, que as pessoas devem estar tomando café. E eu fiquei pensando, o que é que está acontecendo com a Câmara de Vereadores? Outro debate que eu vi outro dia, dois vereadores discutindo se tinham entrado numa discussão e apresentado indicações para uma atividade em determinado bairro da cidade. E depois a vereadora que fazia parte daquele debate dizia: eu não estava lá porque eu estava presa. E ela falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes. Me parecia que aquilo era uma justificativa para a sociedade, e se ela estava presa, certamente é porque ela cometeu algum ilícito. A gente está completando, Vitor, no dia 18 de dezembro de 2023, 10 anos da Operação Ponto Final. Operação Ponto Final que levou à prisão e à condenação 10 vereadores da cidade de Caruaru. Eu presidi essa investigação não porque eu quis presidir, porque eu fui designado pelo secretário de Defesa Social à época, o secretário Wilson Damásio, para investigar tudo aquilo que levou à prisão e à condenação. Eles foram condenados pela justiça na primeira instância, aqui em Caruaru, na Operação Ponto Final 1 e Ponto Final 2. E 10 anos depois, nós novamente acompanhamos uma operação chamada Secundus, de uma investigação que iniciou-se de um homicídio na cidade de Caruaru, ali na região do Lampião, que está sendo investigada uma vereadora na cidade. E depois disso, desencadeou-se com uma outra operação que levou a buscas e apreensões na residência de parlamentares e na própria Câmara de Vereadores. O povo de Caruaru não espera esse tipo de situação. Está constrangedor acompanhar tudo o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. E isso tudo é algo que causa espécie, porque o debate que está sendo travado é um debate extremamente raso, rasteiro, quando, na verdade, as pessoas esperam que se debata ou que se fiscalize o mercado de carne, que há 2 anos está em reforma e as pessoas sofrendo e ficam me mandando mensagens e me pedindo, me ligando. Eu quero mandar um abraço para Evelyn da Galinha e Diogo, que me ligaram e disseram: venham aqui, por favor, porque não tem um vereador que veio aqui para levar esse debate para a cidade. Porque a gente está aqui com as carnes estragando, com a queda significativa do número de clientes. A gente precisa voltar a debater o aeroporto de Caruaru, voltar a debater a feira de gado de Caruaru, que está definhando. A gente precisa voltar a debater a feira da Sulanca de Caruaru, que a gente está num dia de feira hoje, mas se você for em Santa Cruz do Capibaribe, tem 150 mil pessoas. E aqui, no centro da cidade, onde a gente está, o movimento tranquilo, eu consegui estacionar tranquilamente aqui na porta. A gente tem que voltar a debater, Vitor e Gláucia, as unidades de saúde, que ontem, no meio da entrevista que eu dei ontem, que você falou agora há pouco, um ouvinte mandou uma mensagem dizendo: eu estou há 14 dias sem acesso à insulina. E eu sou diabético e não tenho insulina. Eu conversei ontem com algumas pessoas após a entrevista e eles disseram: ó, não se faz mais nenhum procedimento laboratorial em unidades de saúde de Caruaru. Não se faz. Eu estive com meu filho pequeno numa unidade de saúde e eu não consegui fazer uma ultrassom para verificar o que meu filho tinha. Então, essa foi a informação de uma pessoa que me encontrou na rua. Eu fui jantar num mercado de compras na cidade, que tem também um restaurante, e a pessoa me abordou e disse: eu ouvi sua entrevista e a situação está muito ruim, não se tem dipirona em determinadas unidades de saúde.
Delegado Lessa, a gente tem a impressão, não é, Vitor, recebendo tanto o senhor como conversando conosco, o Armandinho e o próprio Zé Queiroz, que são temas e assuntos crônicos, né? A questão da feira, a questão dos problemas da saúde, a questão dos problemas da zona rural. E são problemas que, na maioria das vezes, são situações básicas que não estão sendo atendidas. É essa visão que o senhor tem no dia a dia? E o que seria primordial e mais urgente? O que é que o senhor observa de mais urgente que o povo tem clamado mais, já que o senhor está nesse corpo a corpo aí e está recebendo muitas as reclamações e a participação do povo na rua também?
Olha, Gláucia, a demanda da saúde é algo urgente, porque é o remédio, a dipirona, que não tem na unidade de saúde. É a insulina do diabético. Que quadro pode reverberar, desembocar com alguém que tem a diabetes e que não está usando a insulina? Para onde ele vai? Ele vai para a unidade de saúde. Em determinado momento, ele vai ser internado e ele vai passar por situações difíceis. Mas Caruaru está perdendo protagonismo, Vitor. Caruaru está perdendo protagonismo para Petrolina, que já cresceu mais do que Caruaru, já tem mais habitantes do que Caruaru. Caruaru está perdendo protagonismo em nível estadual, em nível federal. A gente vai ter, provavelmente agora, algo de investimento robusto no aeroporto de Caruaru, porque agora nós temos um ministro de portos e aeroportos que se preocupa, que é um pernambucano que está se preocupando com a cidade. Que vários atores políticos disseram: olha, abre os olhos para o aeroporto de Caruaru, que pode trazer muito desenvolvimento para uma região. Mas não é por conta do protagonismo político do gestor municipal, não é por conta do protagonismo político de qualquer ente estadual que está isso acontecendo. É porque, nesse momento, calhou de que há um ministro de portos e aeroportos que está abrindo os olhos para cidade de Caruaru e para o aeroporto de Caruaru. E eu queria
Mas tem
dizer...
uma questão partidária aí também, né, delegado? Porque o gestor municipal vai trocar de partido, já é de conhecimento, vai para o partido do ministro.
O senhor
tem tido reuniões com ele, inclusive.
O amigo ouviu alguma entrevista do ministro dizendo isso?
A confirmação do ministro, não.
Do próprio prefeito?
Ele não confirmou ainda.
Então é debate que não tem isso não está consolidado. A gente não sabe sequer
Mas foram muitos os encontros em Brasília entre os dois, né?
Encontros administrativos. Eu vi no Instagram do ministro que ele estava discutindo sobre o aeroporto de Caruaru. Aquele debate político que certamente em determinado momento é tratado, mas não houve uma divulgação pública. E não é só nesse sentido. Eu também não vejo o gestor municipal com nenhuma sintonia e alinhamento com a própria governadora do estado, que foi quem deu a ele a condição de ser o atual gestor do município. Até porque ele não tem voto. Ele nunca foi votado. Ele nunca foi para a urna. Eu quero dizer a você, Vitor, que eleição não se ganha com pesquisa fictícia aí, pesquisa sem registro, inclusive, no Tribunal Regional Eleitoral, que a gente vai ver no ano que vem. E eu quero dizer mais uma coisa. Olha só, Caruaru está perdendo no que diz respeito a algo que ele já teve, de alguém que possa fazer um debate com coragem. Por que não dá, Vitor? E aí eu queria concluir esse momento da pergunta inicial de vocês. Não dá para Caruaru pagar R$3.800.000 em câmeras de vídeo monitoramento, dizendo que vai fiscalizar o município, e com uma certa pressão popular dizer, não vai mais fiscalizar. Agora a gente vai mandar uma notificação para que as pessoas, se quiserem, mandem uma cesta básica. Não dá para ter um gestor que não tenha coragem de enfrentar. Não dá para ter um gestor que não diga claramente qual é o projeto para a Feira da Sulanca de Caruaru, para o pulmão econômico da cidade. Não dá para ter um gestor que diga uma semana que ele vai regulamentar os motoristas de aplicativo na cidade. Na semana seguinte diz, não é bem assim. A gente vai revisar. Na terceira semana, eu não vou fazer mais isso. Ora, vai regulamentar, manda um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e quando recebe uma pressão popular, não consegue segurar os ônus e os bônus de ser gestor do município de Caruaru com a pujança, com a importância, com a força significativa que Caruaru tem. Tem que ter coragem, não dá para esperar.
O senhor falou sobre a questão da saúde, né? E a gente tem duas mensagens aqui, uma da Cristiane, ela que relata que foi na UPA das Rendeiras e na sala de medicação pediátrica não tinha lençol para a criança deitar na cama. A Cristiane relatando essa situação na UPA das Rendeiras, para o pessoal da assessoria da Secretaria de Saúde anotar essa informação. E o nosso ouvinte Cássio Nilo, do Santa Rosa, e diz que há 2 anos esperando um neuropediatra para o seu filho, né? O Cássio do Santa Rosa também informando essa situação.
Muito bem falado. Pessoas, crianças com o transtorno do espectro autista, tem esperado mais de ano. Veja, o Cássio falou 2 anos para ter um diagnóstico sobre se aquela criança tem um transtorno do espectro autista. Imagine essa família. Imagine que também nessa seara que a ouvinte da UPA das Rendeiras mencionou, o prefeito disse, olha, a gente vai fechar a UPA do Vassoural. Olha, nós vamos fazer uma reforma na UPA do Vassoural, como já foi fechada a Policlínica do Salgado. E aí a pressão popular acontece, não é bem assim. Eu não vou fechar agora, a gente vai ver, a gente vai reavaliar. Não dá para definir o futuro da cidade de Caruaru sem planejamento, sem gestão. É preciso entender quem são os secretários e o que eles estão apresentando para o prefeito municipal. Vamos transferir o albergue municipal do Indianópolis para a rua Saldanha da Gama. Numa semana, isso é dito. Com 2 semanas depois, não vai mais transferir. Gente, é o município de Caruaru. É preciso gestão, é preciso coragem, é preciso planejamento.
Vamos ouvir mais um ouvinte, mandou uma mensagem para a gente de áudio. Bom dia.
Pernambucano. Bom dia, Glaucio Oliveira. Eu aqui estou escutando sua entrevista com o delegado Lessa e eu queria saber a opinião dele a respeito dessas câmeras na cidade, montando todo motorista. Eu sou motorista de aplicativo, a gente está sendo muito perseguido.
Então, delegado?
Pois é, Vitor. Como é o nome dele? Ele falou?
Ele não se
identificou. A gente vai resgatar aqui.
Eu quero mandar um abraço para ele, para todos os motoristas de aplicativo. E isso, realmente, os motoristas de aplicativo estão sofrendo algo que eu nunca imaginei. O trabalhador querendo desenvolver sua atividade, e é uma oportunidade, ele adquire um veículo, coloca o aplicativo e começa a sustentar sua família a partir disso. E começa primeiro uma informação. Jailson. Um grande abraço para o Jailson do Salgado e para todo mundo que reside no Salgado. E agora a gente está passando por algo que é o básico da segurança pública. É preciso câmeras de vídeo monitoramento, sem dúvida. Mas essas câmeras de vídeo monitoramento não podem simplesmente multar alguém. Uma sugestão para o secretário de Ordem Pública, para o pessoal que administra a antiga Destra, a MTTC. Gente, à noite, independente do lugar que seja, não se para em sinal de trânsito. Madrugadas, não se para em semáforos, porque tem o risco de haver o assalto. É por isso que se coloca aquela luz amarela piscando.
Qual é a análise que o senhor faz sobre a situação da segurança pública em Caruaru e qual participação o município poderia ter para reduzir os índices?
Começa pelas câmeras de vídeo monitoramento, começa pela iluminação pública, começa pela presença da Guarda Municipal na cidade de Caruaru e na zona rural.
Armada?
Acredito que sim, eu acredito e defendo isso. Eu sei, eu sou profissional de segurança pública. O bandido está armado até os dentes, amigo. O bandido está armado, entrando, invadindo residências na zona rural e aterrorizando. Eu estive, enquanto profissional de segurança, numa localidade na zona rural de Caruaru, entre Caruaru e Riacho das Almas, onde o bandido entrou, estuprou a filha na frente do pai e o pai teve que reagir naquele momento, vendo a filha, e aquilo foi uma grande tragédia dentro de uma residência. Então, nós precisamos compreender que a zona rural, a periferia da cidade, mas principalmente a zona rural, está desguarnecida, porque não tem viatura, não tem material humano. Você tem uma ideia? A gente tem uma carência de quase 20 mil policiais militares no estado de Pernambuco. Policiais civis, quase 6 mil policiais militares, policiais civis. E a gente tem uma guarda municipal.
Mas a responsabilidade de segurança pública é do Estado. O senhor acha que falta, então, uma posição mais firme do gestor municipal para cobrar isso do Estado, é isso?
O Estado, a segurança pública, de acordo com o artigo 144 da Constituição, diz o seguinte: segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos, inclusive dos municípios. Se não fosse assim, não havia Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, não havia guardas municipais. Na verdade, a Guarda Municipal de Caruaru, que são profissionais extremamente qualificados, pode sim serem deslocados para tomar outras atividades. Agora, quando a gente vê câmeras de vídeo monitoramento colocadas no centro de Caruaru, por exemplo, na H-Menon Magalhães, ligadas à noite, na periferia, ligadas à noite, câmeras de vídeo monitoramento em sinais de trânsito, mas agora só tem câmera funcionando na H-Menon. Passe na H-Menon 3 horas da manhã para ver se você não tem o risco de ser assaltado. Então, é preciso ter um mínimo de sensibilidade e de gestão.
Delegado Lessa, o nosso tempo voa, né? São 7 horas e 45 minutos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho de articulação, de conversa e de movimentação mesmo do partido, tanto aqui em Caruaru como no Estado também.
Olha, Glaucia, política se faz com diálogo. É por isso que, em várias oportunidades, inclusive a gente divulga nas redes sociais, quero mandar um abraço para o deputado federal Fernando Rodolfo, com quem eu tenho dialogado bastante, o ex-deputado José Queiroz, com o próprio Armandinho, com o ex-candidato Rafier, candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, candidato a deputado. Eu tenho conversado com o prefeito de São Caetano, Josafá, que também fez alguns movimentos políticos na cidade de Caruaru. Fiz, inclusive, um convite para conversar com o Dilson Oliveira.
O senhor tem interlocução com a governadora?
Na verdade, eu aguardo, certamente, o convite, mas eu não vou simplesmente movimentar isso. A governadora está em outro patamar. Ela é governadora do estado de Pernambuco, eu estou discutindo a cidade de Caruaru, e certamente ela tem muitos compromissos. Então, se ela me convidar para qualquer debate, estarei à disposição. Eu só não vou...
O senhor imagina que ela vai ter candidato em Caruaru ou não?
Vitor, eu acredito que Caruaru é uma cidade importante e estratégica para o estado de Pernambuco. E não pode ser diferente para a atual governadora, que foi prefeita da cidade, que tem como sua principal base a cidade de Caruaru. Então, eu acredito que ela deve, pelo menos, observar os movimentos e, no momento adequado, de acordo com sua avaliação, tomar uma posição. Entretanto, isso nós não temos visto até o momento. Muito pelo contrário. O gestor atual, que foi vice-prefeito da atual governadora, eleito e reeleito numa condição de não ter voto, até porque quem teve voto foi a atual governadora e ex-prefeita. Então, eu não vejo uma sintonia muito clara, um relacionamento muito claro em defesa dos interesses, principalmente da cidade de Caruaru. Então, o que a gente tem percebido é que a gente não tem uma clareza da parte da governadora, nem sequer da sua agremiação partidária. E muito pelo contrário, a gente tem visto uma falta de sintonia direcionada no que a gente ouve e que a gente lê nos jornais e nos blogs na perspectiva política.
Muito bem, delegado Lessa do PP. Queremos agradecer sua participação, foi bem rapidinho hoje, mas teremos outras oportunidades porque na política é muito dinâmica e teremos com certeza o diálogo irá continuar de acordo aí com essa intensificação do debate político.
Victor. Sem dúvida, delegado, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade.
Quero agradecer a Vitor, quero agradecer ao espaço, a toda a Rádio Liberdade, agradecer a Gláucia pela receptividade de sempre, quero mandar um abraço para todo mundo que está na Feira da Sulanca nesse momento, movimentando a economia. Eu ouvi há pouco déficit de creches na cidade de Caruaru. Eu vim ouvindo vocês. E eu vi também o balanço hídrico da questão da oferta de água para a cidade de Caruaru. O Caruaru e o Agreste Pernambucano não têm o pior balanço hídrico do Brasil. Tem o pior balanço hídrico do mundo. E balanço hídrico significa oferta de água pela quantidade de habitantes. Então, realmente, a gente precisa de obras muito estruturantes. A gente precisa pensar na cidade com a sua pujança. Feira da Sulanca é primordial ter todo o suporte e apoio. E água para desenvolver a indústria e a cidade de Caruaru e o nosso Agreste. Bom, um grande abraço. Quero pedir a todos que nos acompanhem nas redes sociais. Instagram, Delegado Lessa PE. Facebook Delegado Lessa, se tiver alguma mensagem específica, fique à vontade, a gente está à disposição.
Os fogos até parece foram.
Quero agradecer os fogos, é brincadeira, não tem delegado, nenhuma relação conosco.
Muito obrigado, delegado.
Show da Cidade, um show de programa.